Presidente, ontem foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Dia esse que me parece bastante importante para que façamos algumas reflexões. Essa data é comemorada pela ONU desde o ano de 1998. Em primeiro lugar, dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 14,5% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. A esse percentual deve-se somar os 8,5% de idosos, bem como outros brasileiros que apresentam mobilidade temporariamente reduzida, caso de gestantes e pessoas em algum tipo de tratamento médico. No total, estima-se que algo em torno de 23% da população brasileira, ou números absolutos, algo como 40 milhões de brasileiros. O Senado Federal e o Poder Legislativo, de modo geral, têm trabalhado para que possamos tornar mais confortável a vida desses milhões de brasileiros que são pessoas com deficiência. Ontem mesmo, senhor presidente, no Palácio do Planalto, tivemos uma belíssima reunião, uma solenidade, congregando pessoas de todos os estados, de todos os poderes, onde a presidente Dilma assinou também lei, juntamente com o presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, ministro da Previdência, Garibaldi Alves, e ministro dos Direitos Humanos e outros ministros. Uma lei também que antecipa o prazo para a aposentadoria das pessoas portadores de deficiência. Dependendo do grau de deficiência, antecipa o tempo de contribuição para a aposentadoria dessas pessoas, dando mais atenção a essas pessoas. Da mesma forma, na área da educação, tivemos uma reunião da bancada do PMDB com o ministro Aloysio Mercadante, também discutindo a inclusão dessas pessoas, principalmente dos adolescentes, das crianças, adolescentes e jovens, nas salas de aulas normais, nas escolas normais. Exemplo maior, senhor presidente, é o do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, e assim o incorporou ao ordenamento jurídico na condição de ato equivalente à emenda constitucional. Diria que foi, inclusive, um divisor de águas para o direito brasileiro, na medida em que determinados princípios protetores da pessoa com deficiência foram incorporados à nossa Constituição. É o caso, por exemplo, do respeito pela dignidade inerente à autonomia individual, inclusive à liberdade de fazer as próprias escolhas e à independência das pessoas. No entanto, o papel do Parlamento em relação às pessoas com deficiência vai muito além da aprovação desse decreto legislativo. O papel do Parlamento, de qualquer parlamento no mundo, não se esgota, é importante frisar, na produção legislativa. A função de um Congresso é muito maior do que isso. Engana-se quem vê o Parlamento como mera máquina produtora de leis. O Congresso, do qual o Senado Federal é parte, tem também o dever de colocar temas em discussão, bem como servir como fórum de questões pertinentes à nossa vida política e social. E o senador Renan Calheiros, assim como o senador José Sarney, que antecedeu, tem tido esse papel, tem exercido bem esse papel de que o Senado possa interagir com essas categorias. Todos estão com o olhar atento no que faz o Congresso Nacional. Deste modo, senhor presidente, servimos muito bem como modelo indutor de comportamentos. O Senado Federal, já há bastante tempo, vem se mostrando sensível ao tema da pessoa com deficiência, com medidas práticas que visam dar exemplo para o restante da sociedade brasileira. Assim, há no âmbito do Senado o Programa de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência, que busca assegurar a inclusão da pessoa com deficiência de modo a que ela possa transitar nos ambientes desta casa com o máximo possível de autonomia. Esta semana também é exemplo bastante meritório de ação conduzida pelo Senado Federal para que tornemos mais visíveis as pessoas com deficiência e os problemas que elas enfrentam no dia a dia. Ontem tivemos o Fashion, um evento inclusivo, e a apresentação teatral de diversos dias. Hoje, a oficina básica de Libras, a língua brasileira de sinais, bem como a apresentação musical e exibição do filme de Arteiro, o Artista, a saga de um menino com síndrome de Down. Amanhã haverá o projeto Cão Guia, de cegos, a apresentação de humor com Dimar, além da palestra Pantanal. Na sexta-feira, teremos visitações especiais no Senado Federal. Enfim, o Senado Federal, com esta semana, está trabalhando para que nós lembremos de dois princípios políticos fundamentais. Em primeiro lugar, somos todos iguais, independentemente de qualquer distinção individual. E em segundo lugar, como consequência, pessoas com deficiência têm os mesmos direitos fundamentais que os seus concidadãos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encerro aqui esta minha fala sobre as melhorias que o governo federal, que o Congresso Nacional tem proporcionado às pessoas com deficiência. E encerro também externando, senhor presidente, se puder me dar mais um minuto, senhor presidente Jorge Viana, se puder me dar mais um minuto do tempo aí para mim poder encerrar o meu pronunciamento. E eu queria usar esse tempo que me resta para externar as nossas condolências em nome do PMDB Nacional, em nome de todos nós, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, deputados estaduais, vereadores, enfim, toda a classe política do Brasil, externar a nossa solidariedade, os nossos sentimentos pela perda deste grande homem público que foi Marcelo Deda, governador pelo estado, duas vezes o estado de Sergipe, deputado federal que foi um grande negociador político, um grande interlocutor, um grande tribuno. Marcelo Deda deixa, sem dúvida, uma lacuna na política de Sergipe, por que não dizer na política nacional. Então, aos seus familiares, aos seus amigos, ao povo sergipano e ao povo brasileiro, de uma maneira em geral, os nossos sentimentos pela perda desse grande homem público que foi Marcelo Deda. O vice-governador de Sergipe, que já havia assumido o mandato há algum tempo devido à enfermidade de Marcelo Deda, do meu partido, o governador Jackson Barreto, mas eu tenho certeza, como uma pessoa humana que é, como um homem religioso, jamais ele queria assumir o mandato desta forma. Ele queria continuar até o fim desse mandato como vice-governador. Mas quis o destino que Deus pudesse levar Marcelo Deda e ele vem assumir o governo do estado de Sergipe. Então fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos. Muito obrigado, senhor presidente.